6h34, era hora do Hora H e a Brasília.
Governo Bolsonaro anunciou hoje que vai prorrogar por mais 2 meses o auxílio emergencial. É o tema da entrevista da hora.
Entrevista da hora. Da hora.
A partir de agora nós vamos conversar por telefone direto de Brasília, capital da República, com o nosso conterrâneo, que ocupa esse espaço importante, estratégico no governo federal, que é o secretário especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania. Sérgio Queiroz fala conosco agora por telefone. Sérgio, obrigado por atender nosso convite. Boa noite.
Boa noite, meu querido Arão. Tudo bem?
Tudo
bom
bem,
estar,
Sérgio,
com vocês aí.
Abraço
para todos.
Esse anúncio, Sérgio, era muito aguardado pelo país inteiro, da prorrogação por mais 2 meses do auxílio emergencial. Como é que foram os estudos, as análises, as projeções e o cenário do momento que levou o governo, a secretaria, a tomar essa deliberação?
Pois é, essa pandemia pegou a todos nós de surpresa, né? Ela veio sem manual de instrução e o governo, a princípio, acreditou que por 3 meses nós já entraríamos novamente em uma rota de normalidade, o que ainda não aconteceu. Ainda estamos aí em efeitos da pandemia e efeitos também que já vão se sentir no pós-pandemia. E o que o governo fez foi em uma tentativa muito difícil, né? em uma articulação muito difícil, tendo em vista o déficit desse ano e tendo em vista já o que já foi colocado na economia nos diversos programas, desde desonerações até investimentos na área social, na área da saúde, algo que está beirando aí 800 bilhões, como falou hoje o ministro Paulo Guedes. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos ter o que há de mais importante no Brasil, que é seu povo sofrendo sem ter condições mínimas de sobrevivência e dignidade para a família. Então, colocou-se na balança essas duas questões e o governo vai fazer um esforço para exatamente ampliar por mais 2 meses.
O Alisson Mizer.
Secretário, boa noite para o senhor, bem-vindo ao programa Hora H. Muitas pessoas não conseguiram ter acesso sequer ao início do auxílio emergencial. Nessa segunda etapa, o programa vai atender as novas pessoas ou fica restrito apenas a quem já adquiriu o benefício?
Olha, a legislação não mudou os prazos, né, de saque, de inscrição, na verdade, que encerram-se essa semana. A expansão, ela é para as pessoas que têm o direito ao benefício de acordo com os batimentos. Quando a gente vê que tem gente que não recebeu, há um grupo, sem dúvida, que vive a problemática da questão dos batimentos de vários sistemas, que é uma operação jamais feita no Brasil, a fazer vários sistemas da Previdência, da Receita, de folhas de pagamento, entrarem em uma articulação e extrair dados daí. O que pode se dizer é o seguinte, é que quem não recebeu ainda por uma questão de inelegibilidade, esse aí, de fato, nunca vai receber, porque é inelegível de acordo com os critérios da lei. Agora, as pessoas que ainda, por alguma razão, estão sendo avaliadas pelos critérios, essas receberão, inclusive, as parcelas que já se passaram. Nós estamos criando uma esteira de contestação para evitar judicializações. Isso está sendo pilotado pela Defensoria Pública Federal, Defensoria Pública da União. Então, em breve nós teremos mais detalhes de como vai ser isso. Ou seja, pessoas que, por exemplo, tiveram o benefício não concedido vão ter a oportunidade extrajudicial de questionar. Olha, isso aí está errado, o sistema disse uma coisa sobre mim, mas houve uma mudança. Mas o que é fato é que até o momento nós alcançamos, como elegíveis, mais de 65 milhões de pessoas. 65 milhões de pessoas, quando você coloca as famílias, a gente vai fácil para 120, 130 milhões de pessoas no Brasil. Ou seja, o auxílio emergencial, ele está chegando à casa de cerca de metade da população brasileira. É, sem dúvida alguma, a maior ação social e de apoio à população já vista no globo terrestre, em termos de quantidade de pessoas alcançadas, né? e em termos também de recordes do que nós estamos investindo nessas questões com relação ao PIB brasileiro.
Secretário Sérgio, durante esse processo da concessão do auxílio emergencial, constatou-se muitas irregularidades do ponto de vista de pessoas que estavam recebendo ou tentaram ou se cadastraram sem se adequar aos critérios estabelecidos pelo governo federal. O que é que o governo, o que é que vocês têm feito para evitar essas situações preventivamente e ter uma resposta mais rápida na constatação desses desvios?
Quando a gente começou o auxílio, a gente estava premido pelo tempo, né? E pela cobrança social, a cobrança do parlamento, que tinha acabado de votar uma lei específica para isso, a gente precisava de uma lei. Então, houve três grupos, né? O primeiro grupo eram as pessoas do Bolsa Família, esse foi fácil, porque nós já tínhamos os dados, apenas fizemos o batimento. Quem ganha menos no Bolsa Família do que ganharia com o auxílio, passou automaticamente a receber o auxílio e a folha do Bolsa para essas pessoas ficou suspensa. O outro grupo também é um grupo conhecido, relativamente conhecido nosso, que é o grupo do Cadastro Único, né? Então, também foi mais fácil, porque o Cadastro Único já tinha ali composição familiar, já tinha dados do beneficiário. O terceiro grupo, que é o grupo dos chamados invisíveis, né, que tem sido usada essa expressão, que não tinham, nem eram pessoas que tinham emprego, também não eram pessoas que recebiam benefícios públicos, nem eram empresários, o grupo ali dos microempreendedores individuais e dos informais. Aí a gente teve que tomar uma decisão de colocar um aplicativo e essas pessoas fazerem uma autodeclaração. A lei fala que a pessoa autodeclara-se como estando dentro ali daqueles requisitos. Então, o que é que eu posso te dizer? Duas coisas. O sistema americano de previdência, isso é uma notícia importante para, inclusive, ela ser repassada, ele admite um erro de inconformidade da ordem de 0,82%. E é o mais seguro do mundo, o sistema previdenciário americano. Admite aí inconformidade de 0,82%. A Controladoria Geral da União, depois da primeira parcela paga, ela fez uma análise dos nossos dados e encontrou uma inconformidade da ordem de 0,5%, ou seja, menor do que o que o sistema americano, que já tem anos rodando, alcançou. Esse número de 0,5% de possíveis inconformidades, ele foi reduzindo com a segunda, com a terceira. A gente começou a fazer bloqueio, por exemplo, presidiários, pessoas que eram servidoras públicas municipais, já que cada prefeitura tem seu sistema de folha, isso tinha que vir para a equação. Então, duas coisas estão sendo feitas. Primeiro, aumentando mais ainda esses batimentos, né, trazendo esses novos sistemas, na segunda e na terceira, e agora para a quarta, para a quinta parcela, mas também abrindo a oportunidade de devolução. Só para vocês terem uma ideia, até hoje, sem nenhuma ação muito intensa do governo no sentido de fazer com que as pessoas devolvam, né, já tivemos 54 mil beneficiários que devolveram, algo que está chegando aí perto de 45 milhões de reais que foram devolvidos através da GRU. Mas o que é o mais importante de tudo isso, Aaron, e caros ouvintes, que o fato da divulgação das pessoas que receberam aumentou o controle social. Então, o vizinho começou, pô, esse cara aqui tem um trabalho, esse cara mora numa mansão e tá recebendo auxílio. Esse outro aqui está fazendo isso. Isso está gerando um movimento de correção ética no Brasil, e isso é muito bom. Então, duas coisas para repisar aqui. Primeiro, o nosso baixo índice de inconformidade, menor do que o sistema previdenciário americano, em queda ainda esse índice, e essas possibilidades aí das pessoas que estão tendo ainda, né? Quem está me ouvindo, se você recebeu indevidamente, vai lá, entra no sistema, emite a GRU e paga de volta, porque esse é dinheiro do contribuinte.
Secretário Sérgio, nós estamos falando nesse momento para Paraíba e parte de Rio Grande do Norte, Ceará e Pernambuco, ou seja, parte do Nordeste brasileiro, e que tem, assim, uma faixa considerável da população que depende desses programas de transferência de renda. Recentemente, o governo federal sinalizou pela possibilidade de fazer uma nova dinâmica, um novo programa, uma nova roupagem com alguns enxertos ou melhorias. palavra poderia ser essa, que é o Renda Brasil, em substituição ao Bolsa Família. Já tem esse desenho? Isso é algo concreto ou ainda é objeto de estudo para essa população que está nos ouvindo agora nesse rincão nordestino?
Pois é, olha só, nós, 32% do auxílio emergencial foi para o Nordeste, que não tem essa representatividade na população geral do Brasil. De fato, o Nordeste é a região do Brasil com maior demanda pelos benefícios sociais. Isso é histórico, né? A gente precisa mudar esse ciclo, a gente precisa criar mecanismos, portas de saída, incentivos à criação de novos empregos, também trabalhar com questões relacionadas à meritocracia e tudo mais. A Renda Brasil, que ainda não se sabe se será esse nome ou outro nome, ela está em estudo, e eu acabei de sair de uma das reuniões para tratar desse assunto. Ainda estamos analisando as fragilidades do programa Bolsa Família, né, se de fato o Bolsa Família está chegando às pessoas que precisam, como melhorar a auditoria desse programa. Acho que a gente aprendeu muito com esse auxílio emergencial. De maneira que o que eu posso lhe dizer é que, de fato, há um estudo em curso, mas ainda com resultados inconclusivos. Mas uma coisa é real, ele virá com muitas melhorias quando comparado ao atual sistema de renda mínima do Brasil.
Secretário Sérgio Queiroz, do Desenvolvimento Social, muito obrigado pela participação e por todas as informações aqui para o Hora H, para a Rede Mais.
Muito obrigado pela oportunidade de compartilhar as informações. Um grande abraço, sucesso para vocês dois aí.